Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
A crise da pandemia está mostrando que, apesar da dificuldade da presença física, o parlamento brasileiro consegue produzir mesmo à distância. Tem sido assim no Senado da República, tem sido assim na Câmara dos Deputados, em câmaras municipais e aqui na Paraíba, na Assembleia Legislativa do Estado. Ontem mesmo, o presidente da casa, o deputado Adriano Galdino, disse que a assiduidade dos parlamentares tem sido surpreendente. E até mesmo o quórum tem estado muito acima do que outrora nas sessões normais, ordinárias. Outro ponto que dá para observar é que é possível manter a regularidade das atividades legislativas de um parlamento que, no geral, no país é caro, com menos gastos, sem despesas com passagens aéreas, com diárias, com deslocamentos, com alimentação. É possível, portanto, e o coronavírus forçadamente tem mostrado, um parlamento eficiente, produtivo e mais barato. É o efeito colateral positivo da pandemia. Na Hora H.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo, temperatura e tábua das marés para este fim de semana.
Amanhã, sábado, a maré vai estar baixa às 11:41, com 10 centímetros.
Já baixa será exatamente a essa hora, o Alisson Bezerra.
A alta vai ser às 18:02, com 2,40 metros. No domingo, a maré vai estar baixa às 12:28, com 20 centímetros. E vai estar alta às 18:49, com 2,30 metros.
E a oscilação da temperatura nesse fim de semana?
Entre 32 e 19 graus, Heron.
A previsão de tempo é de parcialmente nublado em todo o estado, com possibilidade de ocorrências de chuvas isoladas no litoral paraibano. Hora H. Chegou a hora, Paraíba. Se liga aí.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar. A Hora H.
Pra Paraíba sintonizar, já está no ar em cada canto e recanto do estado. A Hora H. Boa noite pra você, paraibano, paraibana, brasileiro, brasileira. Você que sintoniza a gente, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, tá na audiência também. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Que semana foi essa, né? Mas nós cumprimos nossa missão de deixar você bem informado. E se liga aqui que nessa sexta-feira também tem muitas notícias.
E vamos que vamos!
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do Pompeiro, o dia inteiro.
Agora, bem na hora H, chegou a hora, se liga aí, pra Paraíba, sintonize, está no ar, aqui direto dos estúdios do portal Mais PB, centro da capital paraibana, ligado, conectado em João Pessoa com a rádio Pop FM 89.3, tá todo mundo pop.
Percorrendo a BR-230, fazendo a parada obrigatória em Campina Grande, na Rádio Cariri 101.1 FM.
Falando para uma parte do brejo do estado, pela Rádio Pop FM 105,3 em Areia.
Em Guarabira, na Constelação FM 92.1.
Seridó da Paraíba, Solidariedade Região, na sintonia pela Rádio Caruá FM 90.1.
No Cariri, Serra Branca, se liga aqui na Independente FM 107.7.
Subindo a Serra do Teixeira com a Princesa FM 92,5 em Princesa Isabel.
Ainda no Sertão e Conceição, na Conceição FM 100.3.
Bom Sucesso FM 101,7 em Pombal.
Em Souza, na Progresso 610 AM.
Itatiunga FM 102,9 em Patos.
Boa noite, Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar na Hora H, que começou.
O dia todo, numa hora.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
É hora de interagir com a Paraíba, você pode falar comigo a partir de agora no meu Instagram, no Twitter também, especialmente no Instagram, no arroba Heron Cid. Heron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e tudo misturado.
Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Twitter e no Instagram. Você interage conosco também através do WhatsApp 99346-5236. Repetindo, 99346-5236. Acompanhe também no facebook.com/portalmaispb. Tá no YouTube? Procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Agora, quando acabar o programa, você ficou com gostinho de Quero Mais, quer acompanhar um trecho específico ou então um programa na íntegra, você abre o Deezer, abre o Spotify e procura lá Programa Hora H. Quando achar, você pega o link, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, em todos os grupos, para todo mundo ficar ligado aqui na Hora H.
Vamos começando 6:08 no oferecimento da Rede de Postos Opção. Tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. A promoção Heróis Abastecidos para profissionais da saúde que continuam no front no combate ao Covid e a Covid-19 continua até o dia 31 de maio. Rede de Postos Opção, ao seu lado, com você em todos os momentos, que traz esse recado agora.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, lança a promoção Heróis Abastecidos. Todos os órgãos representativos da área da saúde, ao se cadastrarem, disponibilizam de 10% de desconto aos seus associados. Já se cadastraram o Cimed PB, CRF PB, Sindep PB e o Cifep PB. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H. Eis-me aqui, 6:09, a gente começa trazendo as principais informações do dia. A partir de agora, um show de notícia no seu rádio, Alisson Bezerra.
A gente começa com a informação de última hora que morreu agora há pouco a ex-deputada federal, ex-primeira-dama do estado, esposa do ex-governador Wilson Braga, Lúcia Braga. Ela estava internada desde a sexta-feira passada com um quadro de pneumonia no hospital Nossa Senhora das Neves, aqui em João Pessoa, um hospital particular. Inicialmente havia a suspeita de que Lúcia Braga teria sido acometida pela Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, mas até agora não se sabe ainda se ela foi infectada ou não. O ex-governador Wilson Braga também foi internado, foi feito um exame nele, mas o resultado deu negativo, ele testou negativo. Nós estamos acionando o repórter Maurílio Júnior, do Portal Mais PB, que está acompanhando desde cedo, do final da tarde, na verdade, as movimentações e traz os detalhes aqui agora para o Hora H.
Pois é, com eles nós vamos falar agora. Maurílio Júnior, é com você. Detalhes, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, o Alisson. Boa noite a toda Paraíba. A ex-primeira-dama da Paraíba, Lúcia Braga, e o ex-governador do estado, Wilson Braga, estavam internados desde a última sexta-feira. Ela faleceu agora no final da tarde. Ela apresentava um quadro clínico de pneumonia desde a última sexta-feira, quando foi internada. Era o mesmo quadro do ex-governador do estado da Paraíba. Ele ainda segue internado até as 17h45, quando a gente soube da informação através de pessoas próximas da família. O ex-governador ainda ainda não tinha conhecimento do falecimento da sua esposa. Ainda não há informações sobre o velório, o sepultamento ainda também não. A gente vai colher essa informação para durante o Hora H a gente dar mais detalhes desse falecimento da ex-deputada federal do estado da Paraíba, Lúcia Braga.
A notícia que abate todo o mundo político nesse momento. Lúcia Braga teve uma carreira política muito intensa no estado da Paraíba. Além de deputada federal, ela também ocupou outros postos importantes na política paraibana. Ela foi filiada ao PFL, eleita deputada federal em 86, compôs a bancada feminina, também participou da Assembleia Nacional Constituinte, participou da elaboração da Constituição de 1988, depois se filiou ao PDT, foi reeleita deputada federal em 1990. Ela votou a favor do impeachment de Fernando Collor de Mello em 1992. Disputou também em 94 o governo do estado da Paraíba. Perdeu para o sousense Antônio Maris. Alguns dos postos ocupados pela ex-deputada federal Lúcia Braga. Ainda não sabe ao certo o motivo exato da morte. Há essa investigação, como ressaltado por Maurílio Júnior, em relação à Covid-19. Então é preciso que se aguarde os pareceres e os exames que devem ser feitos pelas autoridades sanitárias e do hospital onde ela estava internada. 6:12.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Prefeitos da região metropolitana de João Pessoa se reuniram hoje com o governador João Azevedo. Na pauta, o isolamento obrigatório na capital paraibana, aquele isolamento forçado em Santa Rita, Cabedelo, Conde e Bahia, Wallace.
Mas fica uma interrogação, Aaron, como é que está a situação da saúde nesses municípios?
Pois é, nós fomos ouvir, queremos ouvir todos os prefeitos da região metropolitana de João Pessoa, onde a situação é mais preocupante. Demos vozes, queremos dar voz a todos eles para a gente entender um pouco mais. Você que está ligado com a gente na região metropolitana, a partir de agora nós vamos conversar com alguns desses prefeitos. Vamos conversar primeiro, Alisson, primeiro com a prefeita de Conde, Litoral Sul Paraibano, Márcia Lucena. Boa noite, prefeita.
Boa noite, prefeita.
Boa noite, Wallace. Boa noite, Heron. É um prazer estar com vocês no programa e conversar sobre esse assunto que realmente é necessário.
Há um relato de integrantes da gestão da capital de que há problemas relacionados aos municípios circunvizinhos e não tem uma assistência básica de saúde. Como é que está a assistência no município do Conde?
Olha, no Conde nós temos um problema, quando se depara com essa pandemia, nós temos um problema mais grave do que os outros municípios, porque aqui nós não temos hospital. Nós só temos um pronto atendimento aqui no Conde, além das unidades básicas de saúde. Nós temos um pronto atendimento, mas nós montamos desde a primeira semana, desde o dia 17 de março, né, nós montamos um projeto chamado Sentinelas da Saúde, e esse projeto tem nos ajudado bastante, porque nós compramos celular para cada uma das unidades básicas, divulgamos isso nas pessoas que são vinculadas a essa unidade, para ao aparecimento de algum sintoma de síndrome gripal, de alguma coisa desse tipo, informar para esse celular. E aí nós estamos, com isso, acompanhando as pessoas que têm algum sintoma em casa, orientando o isolamento. E com isso a gente conseguiu diminuir o ritmo aqui. Eu contei por muito tempo ainda, mas a gente tem conseguido lidar com isso da melhor maneira possível. No entanto, a gente tem consciência disso. Por isso que nós fizemos a reunião hoje também com o governador, que foi uma reunião muito boa nesse sentido, da gente ter essa visão de unidade.
Prefeita, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a vocês a oportunidade.
Hora H. Hora H.
Nós vamos conversar agora também por telefone com o prefeito de Santa Rita, região metropolitana. Lá é um dos casos mais preocupantes nessa região metropolitana. Nós vamos falar com o prefeito Emerson Panta agora por telefone. Prefeito, por que o senhor tem feito a defesa pelo isolamento total de sua cidade? Boa noite.
Boa noite, prefeito.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. A todos os ouvintes. Realmente eu sou um defensor do lockdown, né, do fechamento mais agressivo. Aí da parte de Santa Rita, mas nós entendemos que o vírus ele não respeita esses limites geográficos. O vírus que circula por João Pessoa, vai passar por Santa Rita, Bahia, Cabedelo, enfim, a região metropolitana.
Prefeito, a gente conversava há pouco com a prefeita do Conde, Márcia Lucena, e vou fazer o mesmo questionamento que eu fiz a ela ao senhor. Como é que está a situação de saúde em Santa Rita? Santa Rita tem leitos disponíveis na rede municipal para atender as pessoas, ou essas pessoas precisam vir para João Pessoa ou para hospitais do estado?
Santa Rita, é importante se dizer que existe uma pactuação de leitos de retaguarda. Então, não é que os pacientes de Santa Rita vão a João Pessoa diretamente sem que haja um acordo prévio. Então, a retaguarda nossa em terapia intensiva, maior, ela é em João Pessoa, né? Então, há uma pactuação para isso prévia. Então, é importante se destacar, porque tem se divulgado coisas a esse respeito, como se os pacientes de Santa Rita estivessem ocupando vagas de leitos de João Pessoa, quando não é verdade. Existe uma pactuação que não é de agora, isso aí é instituição de vários anos, onde os pacientes de Santa Rita são pactuados, referenciados para João Pessoa. Então, é importante se destacar isso. Outro ponto é que nós aqui estamos ampliando a nossa rede, né, em parceria com o governo do estado. Santa Rita tem ampliado os leitos que nós temos aqui, principalmente se refere à UPA de Tibiri 2, que é administrada pelo estado. Então, nós duplicamos essa capacidade essa semana e estamos aqui justamente agora, nesse mesmo local, fazendo estudos e trabalhando para que possamos ampliar ainda mais os leitos nossos aqui de UTI e específico para coronavírus. É isso que eu quero chamar a atenção também. Essa ampliação que estamos fazendo, ela é específica para o Covid. Então, a UPA de Tibiri 2, ela hoje se torna a unidade municipal específica para o coronavírus aqui em nossa cidade.
Prefeito Emerson Panta, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H.
Eu que agradeço, estamos à disposição e que Deus nos proteja, nos ajude nesse momento difícil e que precisamos dar esperança às pessoas que estão aí nos ouvindo nesse momento, que é uma fase transitória que vai passar, gente. Isso daí é difícil, mas que todos unidos, inclusive você fazendo sua parte e ficar em casa, vai contribuir para o sucesso que possamos passar por essa fase com maior tranquilidade. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Vou fazer um comentário logo depois do que disse o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta. Antes, vamos tentar ouvir agora também por telefone, contactar agora com o prefeito de Bahia, aqui da região metropolitana de João Pessoa, Berg Lima, o Alisson.
É isso mesmo, de Santa Rita para Bahia, que é cidade vizinha de João Pessoa. Prefeito Berg Lima, boa noite para o senhor, bem-vindo ao programa Hora H.
Boa noite, Alisson. Boa noite aos ouvintes do programa Hora H.
Prefeito, eu conversava há pouco com os prefeitos Emerson Panta e Márcio Lucena. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a eles ao senhor. Bahia hoje tem condições de atender os pacientes do município ou esses pacientes precisam vir para João Pessoa?
Hoje nós estamos tendo condições de atender a população de Bahia, porque nós não tivemos um número exagerado quando comparado com Santa Rita e João Pessoa. Naturalmente, nós hoje temos 5 leitos de UTI e um número considerável de enfermaria na nossa unidade, na UPA, aliás, na UPA, a unidade de pronto atendimento, 5 enfermarias e 5 UTIs. O que nós estamos preocupados? Aconteceu um colapso, né? E, de certa forma, essa precaução é que todos os prefeitos e o próprio governador em reunião hoje discutiu, por isso a gente pretende daqui para frente adotar algumas medidas para o isolamento social mais rígido, né, ter o controle mais forte do poder público para ter resultado mais positivo diante desse enfrentamento.
Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H.
Eu agradeço a participação e um abraço a todos os ouvintes.
Hora H. Hora H. Indispensável.
6h20 agora. Essa pandemia precisa trazer algumas lições. E acho que já está trazendo. Como, por exemplo, é possível ter saúde como prioridade. Mas, infelizmente, no nosso padrão de administração pública no Brasil, isso só vira uma grande prioridade quando chega ao ponto da tragédia. Aí tem agora um alvoroço para se viabilizar leitos de UTI. Quer dizer, quantas pessoas já precisavam de leito de UTI independente do coronavírus? Agora são precisos muito mais. Mas já há esse déficit. Então é possível investir mais em saúde. Que quando a pandemia passar, que a lógica, o olhar, a prioridade permaneça para a saúde. Desburocratizando, investindo mais. Aqui para a região metropolitana de João Pessoa, qual é a lição que precisa ficar? Não é possível que cidades acima de 100 mil habitantes, como Bahia e Santa Rita, sejam totalmente dependentes de uma pactuação. Nós entendemos, prefeito, o que é pactuação. De fato, historicamente, não é o senhor que inventou, não é o senhor que criou, não. Que o município de Santa Rita tenha pactuação com João Pessoa em várias especialidades e que atenda tão pouco propriamente a demanda do município. Mas o município do porte de Santa Rita, o município do porte de Bahia, é preciso ter um outro vigor na sua estrutura de saúde. É preciso vencer esse problema que é verdade histórico. Mas não pode se conformar que por conta dos lapsos da história, da falta de investimentos, do desmando administrativo ou da falta de prioridade, seja assim a vida toda. Precisa que uma cidade como Santa Rita invista para ter sua estrutura própria. Aquilo que a cidade não conseguir abarcar é uma outra história. Mas a regra ser mandar para João Pessoa não pode ser. A regra de Bahia ser mandar para João Pessoa não deveria ser. A regra de Cabedelo mandar para João Pessoa não poderia ser, como do Conde e de outras cidades.
Isso se aplica em outras regiões do estado. Ninguém pode esperar que Lagoa Seca dependa de Campina Grande, de Queimadas dependa de Campina Grande. No Cariri, que uma cidade polo, também vem atender as outras cidades. É preciso que o brasileiro, o político brasileiro, dê mais atenção à saúde. Porque...
Mas, Wallace, nós estamos falando de cidades grandes com recursos altos.
Isso, Heron, mas
Lagoa
isso...
Lagoa Seca ainda não entra.
Não, mas...
Quer dizer, Marisópolis lá em Sono não entra. Mas Santa Rita, mas, Bahia, Heron, Cabedelo. Mas, Cabedelo é riquíssima.
Mas é preciso, Heron, que o governo, todos os governos, tenham essa atenção mais voltada para a saúde. A gente viu casos recentemente de que o governo federal teve que mandar R$28 para uma cidade daqui da Paraíba, porque ela não tinha uma assistência grande, só tinha um posto de saúde. Como é que uma cidade funciona com um posto de saúde, Aaron? Só um posto de saúde para atender a população. Não dá para acreditar que isso existe no Brasil de 2020, que a população ainda seja obrigada a conviver com uma situação precária de saúde. Não só na Paraíba, mas a gente visualiza isso em todo o Brasil. Manaus, Belém, São Paulo, que é a metrópole do país, a maior metrópole do país, uma das maiores do mundo, está sofrendo isso.
6h23, é hora da interação, é você na Hora H. Já falamos demais, é hora de você falar também.
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos que vamos, Paraíba, a partir de agora interagindo nos nossos canais de comunicação, priorizando o WhatsApp agora, 993-46-5236. Anote aí, Hora Zap, para você mandar sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e manda o recado. É o 993-46-5236.
Começando pelo facebook.com/portalmaspb, o Léo José está dando boa noite, Heron e o Alisson, ligado de um programa aqui diretamente de Pombal, no sertão da Paraíba. O Chicão Marinheiro está escutando o programa e na audiência diretamente de Juazeirinho. O Zuga Firmino está ouvindo em Serra Branca, no Cariri da Paraíba.
Aqui no meu Instagram, quem está entrando aqui, não estou conseguindo visualizar, Vanderlei Kennedy, está ligado com a gente aqui. Muito obrigado, Vanderlei, valeu pela participação, valeu pela interação. Está tendo uma trava aqui nos acessos, daqui a pouco a gente tenta regularizar. A Imobiliária Jampa também ligada aqui conosco aqui, obrigado a vocês de coração. No WhatsApp, vamos que vamos aí?
Boa noite, Heron.
Já, já?
Já almocei com você no Chão do Bodeiro, em Cuitegi. Quem Luiz foi? Leite de Alagoinha.
Ô, Luiz Leite, um abraço pra você. Chão do Bodeiro em Alagoinha. É Alagoinha?
É. Não, em Cuitegi. Ele é de Alagoinha.
Cuitegi, pertinho de Guarabira, que nos ouve agora pela Rádio Constelação FM 92.1. É uma delícia essa galinha aí do Chão do Bodeiro, viu?
O muito Maicon boa. Kelvin tá escutando a gente em Iraúna, dizendo que na cidade há um caso confirmado e o que assusta é que a cidade de Souza já tem 25 pessoas contaminadas. Quem também tá ligado no programa, dizendo boa noite, Heron, boa noite, Wallace, aqui é Antônio Alexandre. Mande um abraço para São José do Belo Monte, dizendo que é ouvinte fiel do programa. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite, sou ouvinte do programa, todos os dias parabéns. Alô, Heron e o Alisson, aqui é Antônio de Areia, ouvindo vocês pela Pop FM 105.3. Sempre que possível, manda um alô aqui pra nós. Obrigado e boa noite. Boa noite, Heron, aqui é Ed Carlos de Major Salles e o Alberto Nascimento em Santa Rita.
O Ricardo Ferreira está dizendo: sem economia não existe saúde e vice-versa. Imagino como
olha a mensagem,
vamos manter a saúde pública se a economia estiver quebrada. E se não tiver vida, não tem economia, não tem saúde, não tem gente, não tem estrutura, também não tem nada. O CPF precisa vir antes do CNPJ, porque o CNPJ a gente corre atrás depois. Se o CPF for cancelado, como disse Siqueira Júnior, aí nada feito. Obrigado, Ricardo, pela sua participação.
Heron, aqui é Ricardo, de Guarabira.
Oi, Ricardo.
Todas as noites.
Obrigado, Ricardo, em Guarabira. Valeu pela audiência. Terminou já. Vanderlei Kennedy, na Paraíba, os parlamentares foram na contramão. Está falando aqui da Assembleia Legislativa da Paraíba. Obrigado, Vanderlei, pela sua participação. Ele está falando da verba indenizatória. Está falando da verba indenizatória da Assembleia. Obrigado, Vanderlei, pela interação.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace. Eu sou o Denis aqui de Olivetes.
Oi, meu irmão.
Tô ligadinho aqui em vocês aqui. Eu queria saber o que danado esse prefeito de Olivetes tem, porque a maioria dos prefeitos eu tô vendo fazer qualquer coisa para combater a Covid-19 e tentar ajudar a população. Esse prefeito de Olivetes até no momento não tá fazendo nada. Tô vendo Olivetes vivendo normal, como se fosse, tivesse acontecendo nada.
Está criticando o prefeito de Olivetes. Acho que a quarentena não está funcionando muito lá, é a reclamação dele. 6h27, Wallace, é hora do intervalo comercial.
Antes do intervalo, Heron, mandar um abraço aqui para nossa colega jornalista Francina Teodósio, da TV Arapuã, está escutando o programa, dizendo que está gostando demais aqui do Hora H.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Uma entrevista com o governador da Paraíba, João Azevedo. Ele que participou hoje da reunião com prefeitos da região metropolitana e está caminhando para decretar o isolamento obrigatório na Grande João Pessoa.
E o relato de uma profissional de saúde que está longe de casa há 40 dias e vai passar o Dia das Mães longe da filha.
Aqui no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já.
Se liga aí, até já.
Lá, 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 a Hora H, volta já.
Hora H, Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
6h31 agora, de volta no Jornalismo Sem Parar. A notícia que interessa no seu rádio.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
De volta 6h31 no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Uma empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Volta a conversar a partir de agora com o repórter Maurílio Júnior, ele que está acompanhando desde o fim da tarde as notícias sobre a morte da ex-deputada federal e ex-primeira-dama da Paraíba, Lúcia Braga. Você, Maurílio.
A gente volta, o Alisson e Aaron, boa noite novamente para vocês, boa noite a toda a Paraíba. A gente volta só para atualizar a questão do sepultamento da ex-deputada e ex-primeira-dama da Paraíba, Lúcia Braga. Ela faleceu no final da tarde de hoje, né, com um quadro clínico. Ela estava internada juntamente com seu marido, o ex-governador Wilson Braga, com pneumonia. E ela deve ser enterrada amanhã, sepultada amanhã, no Parque das Acácias, cemitério aqui na capital paraibana. O velório, ainda não há informação sobre o velório. Os familiares da ex-deputada chegaram agora há pouco, né, ao hospital onde estava internada a ex-primeira-dama da Paraíba. Em relação à questão do coronavírus, né, muito se fala que ela poderia ter contraído o coronavírus, a Covid-19. O ex-governador Wilson Braga passou por um exame, um teste rápido no início da semana, deu negativo. Segundo familiares, eles estavam totalmente isolados. Eles acreditam que não foi por coronavírus a morte da ex-deputada federal.
Obrigado, Maurílio Júnior, pelas informações. 6h33 agora. Vem aí, entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Da hora. Nós vamos conversar agora com o governador da Paraíba, João Azevedo, do Cidadania. Ele que liderou hoje um encontro virtual com prefeitos da região metropolitana de João Pessoa, que acertaram estudos até a próxima quarta-feira para ver se o aumento no rigor das medidas de isolamento social são suficientes ou se depois de quarta-feira vão estudar algo mais radical, digamos assim. Só que o governador João Azevedo tem amanhã um encontro com forças de segurança e com equipes técnicas de saúde. Governador João Azevedo, o que é que o senhor vai discutir, o que é que vocês vão discutir nesses encontros, qual a expectativa daqui em diante em relação a isolamento social ou isolamento obrigatório? Boa noite.
Boa noite, governador.
Boa noite a todos que ouvem o Hora H, que assistem o Hora H. É importante entender nesse momento que essa definição de data, ela depende exatamente do comportamento da sociedade frente a esse problema que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Caso você tenha um aumento efetivamente no número de confirmações de positividades e óbitos, caso você tenha uma queda no isolamento social, como vem acontecendo nos últimos dias, E caso você esteja atingindo um patamar próximo de 90% dos leitos, principalmente de UTI disponíveis, as medidas mais duras terão que ser tomadas, não tem jeito. É uma relação direta, isso depende da população. Muita gente fala muito e pede muito para que a gente volte ao novo normal de vida que nós vamos ter. Entretanto, a colaboração por parte da população, ela tem sido num patamar que não resolve o nosso problema. Nós precisaríamos ter, em torno de isolamento social, na ordem de 70%. Isso já está provado no Brasil que não se atinge. O único dia que se atingiu isso foi no dia 22 de março, por aí, quando o Brasil inteiro tomou medidas e anunciou e a população entendeu que realmente aquela coisa era complicada pelos números que estavam se apresentando, e naquele dia houve um recolhimento das pessoas em casa muito grande. Isso chegou a 69%, 70%, no Brasil quase que todo. A partir daí, a própria discussão do tema e a própria posição de muitas autoridades, colocando que não era bem assim, que isso era muito menor, que não era essa coisa toda, fez com que a população começasse a relaxar. E isso foi exatamente na direção inversa do aumento dos casos. Os casos começaram a aumentar a partir exatamente desse relaxamento. Cada estado tomou as providências num tempo diferente. Para aqueles que tomou providência cedo, os números se apresentam melhores. Para aqueles que demoraram mais ou que as medidas não foram tão restritivas, tem hoje um preço muito alto sendo pago. Então essa é a questão. O que define e o que irá definir na próxima semana essas medidas nossas de endurecimento ou não das regras, elas serão exatamente definidas por esses pontos. Número de leitos ocupados, número de óbitos e de casos que continuem aumentando aceleradamente e, principalmente, a questão do isolamento social. Porque o objetivo de qualquer medida é exatamente reduzir o fluxo entre as pessoas, esse fluxo que as pessoas estão fazendo, saindo de casa muitas vezes para passear. Chega no final de semana, ao invés de ficar em casa, pega o carro e vai para a praia, vai para Lucena, vai para o Conde, vai para praias do Sul, praias do Norte, passear. E aí, esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje.
Governador João Azevedo, nós temos hoje um cordão entre a maior parte das autoridades que defende, como o senhor está defendendo, o isolamento social como política de prevenção, de controle do coronavírus, e alguns setores que estão defendendo exatamente o contrário. Essas autoridades sanitárias, públicas do estado da Paraíba, do país, que tem que conviver com esse outro lado desse cordão, não se sentem em algum momento como quase enxugando gelo, não, governador?
Determinados momentos, sim. Às vezes dá um pouco de desânimo quando a gente imagina que você está tomando medidas para fazer, acima de tudo, proteção de vida. E quando nós temos autoridades maiores desse país dizendo que sábado vai fazer um churrasco, que vai jogar bola, isso não é exemplo. O que nós precisamos e precisávamos nesse país era que a liderança maior desse país tomasse a frente nas entrevistas, não fosse brigar com jornalista, não fosse ofender jornalista, não fosse agredir as pessoas, governadores e prefeitos que estão pensando diferente, mas puxasse para si a responsabilidade de comandar um processo de enfrentamento do Covid. E essa não é o que nós estamos vendo no Brasil. O Brasil hoje vive uma situação completamente diferente. Há um presidente da República que não acredita, que defende a abertura. Há um ministro que saiu porque defendia isso. Entrou outro ministro que defende hoje até o lockdown em algumas regiões. Ou seja, quando você entra, que senta naquela cadeira, que você começa a analisar os números e começa a verificar que você agora tem em alguns estados uma tabela de critérios para saber quem entra numa UTI ou não entra numa UTI, aí ele começa a pensar diferente. Essa é a questão. Eu gostaria muito que o presidente da República visitasse, ele gosta de sair muito de casa, ele visitasse outras coisas, fora padaria, ele fosse em hospital, ele fosse ver o que é que está acontecendo. Ele fosse no Rio de Janeiro, fosse em São Paulo, mas para visitar exatamente, para ver o que é que está acontecendo, quem está na ponta lá. Infelizmente, nós não estamos tendo isso, então isso é muito difícil. Isso é muito difícil, você está puxando aquilo para a proteção da população e, ao mesmo tempo, você não tem o respaldo que deveria. A questão dos respiradores, que é um ponto crucial para todos nós, está aí agora. O governo federal confirmou que a compra de 15 mil respiradores que fez foi cancelada. O fornecedor chinês disse que não tem condição de entregar pela disputa de mercado. E a compra feita no Brasil, que era de 3 mil e poucos respiradores, a indústria brasileira só entregou 400 e poucos. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Essa é a realidade. E a gente aqui, os governadores, discutindo e tentando fórmulas mirabolantes de tirar um respirador daqui, consertar outro daqui, correr para lá para colocar mais um leito de UTI, para abrir outro leito de UTI, para que a gente possa ter um número para atender a população. Isso é o que está posto, é esse momento que a gente está vivendo nesse país.
Boa noite para o senhor, o Alisson falando. Mês passado, governador, a Superintendência de Patrimônio da União aqui em João Pessoa enviou para o governo federal o edifício 18 andar no centro como um dos locais que poderiam abrigar um hospital de campanha no Brasil, mas isso iria depender da contrapartida e do desejo do Estado naquela época. Hoje já há um hospital de campanha no hospital metropolitano. O senhor tem intenção de procurar o governo federal para instalar um novo hospital de campanha aqui na região, já que há uma demanda muito grande de pacientes?
Na verdade, não, porque é preciso a gente entender qual é a nossa demanda. Nós temos no nosso plano de contingência o projeto de implantar 400 leitos novos de UTI só dedicado para tratamento da Covid. E 900 leitos de enfermaria também destinados ao tratamento da Covid. Ou seja, o que nós estamos fazendo, na verdade, dentro desse plano é possibilitar que a gente tenha esse quadro montado o mais rápido possível. Desses 400 leitos de UTI, nós já instalamos 204. Estamos aí numa compra que nós fizemos de 105 respiradores, esperando que esse respirador chegue finalmente e a gente possa aumentar esse número para mais de 300 leitos de UTI. Dos 905 leitos que nós projetamos para leitos de enfermaria, nós já implantamos 470. E não há realmente pressão sobre os leitos de enfermaria. Nós temos 339 leitos disponíveis na Paraíba hoje, desses 470 que nós implantamos. Nós temos 72% ainda de disponibilidade. Não é a pressão sobre leitos de enfermaria. Nós vamos abrir dentro de poucos dias, dia 15 agora termina as obras do Santa Paula ali, nós vamos abrir mais esses leitos aqui em João Pessoa, que vai ajudar. Serão 130 leitos de enfermaria e 20 de UTI. Esses 20 de UTI são fundamentais. Nós estamos abrindo lá em Campina Grande, no novo hospital que nós estamos implantando lá, mais 120 leitos de enfermaria. Então, leitos de enfermaria, nós estamos tranquilos, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso.
Muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Um abraço a todos e dizer mais uma vez, um apelo que parece um mantra: fique em casa. Essa doença não tem vacina, essa doença não tem remédio, essa doença não tem tratamento. O único tratamento para ela nesse momento que dá resultado muito grande é ficar em casa, se proteger e não ter o contágio. É isso que nós pedimos mais uma vez à população desse estado. Obrigado pelo espaço.
Hora H. Hora H.
Obrigado mais uma vez ao governador da Paraíba, João Azevedo, pela entrevista. Não deve ser fácil para as autoridades, que são esmagadoramente a maioria, que estão fazendo a defesa pelo isolamento social, porque é um bombardeio permanente. Chega a ter um cansaço, viu, Alisson?
Eu não sei se eu teria tanto
deve
fôlego.
Deve ser desgastante,
não,
você debater o óbvio. Pensa numa coisa difícil, né? Não, o sol é isso que é o sol. Não, não é. É o sol, não é. Não, olha, é redondo, tem brilho. É o sol, tá acima das nuvens. É o sol. Não, mas não é fácil, né?
É muito triste a gente ver que parte da classe política, nosso estado e também do país, se deixa levar por algumas miudezas, né? Hoje, por exemplo, a ex-prefeita do Conde, Márcia Lucena, inclusive em entrevista aqui ao Hora H, fez críticas politicamente ao governador João Azevedo quando houve aquele rompimento entre o PSB, mas saiu, os dois estão juntos hoje para poder fazer o cuidar do bem maior que é a vida do povo.
Os integrantes da reunião de hoje são adversários políticos.
Todos, à exceção de Vitor Hugo.
Adversários políticos, eu estou falando no geral, são conflitantes na política, mas estão sentando para discutir o óbvio, minha gente. Isso é o mínimo de maturidade. Não dá para fazer disputa nem política com saúde pública. Não dá. 6h45, hora do intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, nos próximos minutos, você vai interagir aqui na Hora H.
Você também vai ouvir um relato de uma enfermeira que está na luta no combate à Covid-19 e, por causa disso, não vai ficar perto da filha neste domingo, Dia das Mães.
E as frases que mais marcaram a semana no Happy Hour do Hora H, que está de volta.
E pra gente finalizar a semana com tudo, hora de subir a serra pra Campina Grande e saber qual é a palinha de hoje com Gustavo Ribeiro.
No jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite.
O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença.
Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio.
Hora H.
Hora H.
Hora H.
Informação com conteúdo
e opinião com credibilidade.
O dia inteiro numa hora.
Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla ponto integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais.
Atenção emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Esse é o jornalismo sem parar, essa é a Hora H.
O dia todo, o dia todo, de todo mundo, numa hora, Hora H.
você ligado com a gente, 6h50. Você tá em João Pessoa, região metropolitana, tá na Rádio Pop FM 89.3. Tá em Campina Grande, tá na Rádio 101.1 Cariri FM. Alô, alô, Campina, grande cidade do coração da Paraíba. Tá em toda a Paraíba. Tá ligado com a gente nas emissoras da Rede Mais, em todas as regiões do estado. 6h50, no oferecimento da Rede de Postos Opção, que continua com a promoção Heróis Abastecidos. 10% de desconto no aplicativo Abastece Aí. Isso é para apoiar os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Mais informações no heróisabastecidos.ipiranga, é o site. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Alô, Alisson, 6h51.
Acaba de sair o boletim da Covid-19 aqui na Paraíba.
Vamos que vamos.
Nós já ultrapassamos 2 mil casos no estado. São 181 novos casos em 24 horas. Ao todo, são 2.030 casos confirmados, 114 mortes. Até ontem eram 111. 490 pessoas conseguiram se recuperar e 2.414 testes deram negativos, ou seja, são descartados. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, hoje, sexta-feira, 8 de maio, a Paraíba tem uma taxa de isolamento de apenas 43,5%, quando o essencial ou a média previsível pelas autoridades de saúde é de 70%. Os casos confirmados estão em 92 municípios paraibanos.
6h51, hora da interação, é você na Hora H a partir de agora.
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos que vamos, Paraíba. Para quem se liga com a gente aí no Facebook, o Alisson Bezerra.
Vou começar aqui pelo Temistocles Salviano, tá dizendo, manda um alô pra minha mãe, Maria do Carmo, em Gurien. Então, um
alô,
abraço pra todas
Maria.
As mamães. É, o João Alves Júnior tá dizendo, tem medicamento nos hospitais? Acionei o Ministério Público Federal para verificar essa situação. Inclusive, ontem a gente relatou aqui alguns problemas de medicamento no CDMEX, até agora não há nenhuma resposta do governo do estado. É importante que os órgãos de fiscalização estejam atentos a isso.
Vamos lá, 993-46-5236. 993-46-5236. Vamos lá.
Fala.
Oi.
Então fala.
Alô?
Boa noite, Heron.
Boa noite.
Te escuto todas as noites. Aqui é o Cigano Gradivaldo Souza, na Paraíba.
Ô, rapaz.
Quero falar pela minha comunidade cigana, que estamos desassistidos de presidente e a vereador do Brasil. Queria pedir a tua colaboração, que pedisse ao governador ou às autoridades que mandasse pelo menos cesta básica, máscara, material de limpeza. Muito obrigado, Heron. Se sinta abraçado por mim e abençoado por Deus. Parabéns pelo programa.
Amém, Ganjão. Eu gosto da comunidade cigana. Aliás, fui criado entre os ciganos lá de Marisópolis. Se arranchavam lá em Marisópolis. Tenho muita admiração por essa comunidade cigana. Conte conosco aqui, viu? Tá dado seu recado aqui. Vamos estar apoiando. O Alisson Bezerra, vamos para a interação. Aliás, terminamos a interação rapidinho. Vamos trazer as informações que ainda restam no programa de hoje, que são importantes também, o Alisson Bezerra. Você traz o relato de uma mãe que não vai poder estar com a filha.
É isso. Estou falando da enfermeira Elielma Alves, que atende na Apivida, aqui em João Pessoa.
Meu nome é Elielma, sou enfermeira emergencista, trabalho no combate ao Covid-19, tenho uma filha de 13 anos, estou longe dela por volta de 40 dias devido a essa pandemia, com medo de contaminá-la. Eu tive a iniciativa de sair de casa, pois a minha mãe, ela é do grupo de risco. Entro em contato com ela todos os dias, falo com a minha filha por videochamada, por chamadas convencionais, e diariamente a gente enfrenta uma luta por essa distância, por estar chegando o dia das mães, por a gente não poder dar um abraço, por não poder estar perto uma da outra. Então, cada dia tem sido muito difícil estar nessa linha de frente. Por cada dia mais, a gente vê colegas se contaminando. E a gente volta para casa com esse medo. E por esse medo, eu decidi sair de casa. Eu estou morando na casa de uma amiga, Maria Bezerra, que ela também está afastada dos dois filhos dela, que estão no meu apartamento com a minha mãe e a minha filha. E esses dias de plantão não tem sido fácil, são plantões agitados, com com muita gente, plantões muito difíceis, mas a gente tem fé e a certeza que isso tudo vai dar certo.
Hora H, Hora H.
A gente segura nas mãos desses tantos profissionais que estão, apesar de tudo, cumprindo sua missão, arriscando vidas. Esse pessoal aí está recebendo, viu, Alisson? E isso não diminui o esforço deles, não diminui a dedicação. Eles precisam estar lá, não é opção, mas estão lá com todo amor, com toda devoção, se arriscando pelo outro.
Nosso carinho e dedicação a todas as mães que neste domingo estarão na luta para poder vencermos juntos esse vírus que atinge todo o país.
Depois dessa semana com o xilique de Regina Duarte, a gente faz uma pergunta. Quem não lembra da inesquecível viúva Pocina?
Eu não lembro, Aron. Você lembra?
Vamos mergulhar na história com Gustavo Ribeiro, ele lembra. É com você, Gustavo Ribeiro, hora da palhinha.
Uma palhinha com Gustavo Ribeiro.
Aí, pessoal, hoje falaremos da atriz Regina Duarte. Por 50 anos, Regina foi unanimidade no país. Sua beleza, seu jeito doce lhe fizeram protagonista em exatamente todas as obras que atuou, no teatro, cinema e principalmente televisão. Pois bem, encantada por um convite porteira fechada, feito por alguém com perfil oposto ao seu, pediu baixa na carteira e trocou tranquilo ocaso na carreira pela Secretaria de Cultura. Logo no discurso de posse, a ex-namoradinha do Brasil viu seu novo namorado rebater que não era bem assim. Ou seja, ela podia tudo e não podia nada. Bem, o que ocorreu após esse fato foi uma sequência humilhante. Na sua primeira canetada, incomodou o guru da Virgínia, que instigou a milícia virtual, e em menos de 24 horas do ato, Regina já tinha sido espancada sem dó nem piedade. Enquanto a facção ideológica descia a lenha naquele lombo virgem, colegas artistas desautorizavam publicamente, de forma constrangedora, a utilização em suas redes sociais de fotos, citações ou algo que remetesse à associação com o governo que a atriz decidira fazer parte. Não caiu no agrado de um lado e caiu em desgraça com o outro. Nem esquentou a cadeira e já estava ardendo na frigideira do capitão, vítima de insultos encomendados a subordinados. Suportar essa situação revelou um repugnante apego ao cargo. Para driblar a patrulha patriota, passou a agir às escondidas, como no caso das condolências aos parentes de Aldir Blanc, ou até fazer de conta que não soube e nunca viu, como na passagem de Flávio Migliaccio. Apequenou-se e passou recibo quando deu um xilique ao vivo na CNN. Desprezou mortes na ditadura e na pandemia. Uma forçada de barra patética para se mostrar uma igual. Fico aqui pensando, cadê a família dessa senhora? Estão esperando o que para tirá-la dali? Se não se incomodam com o estrago na biografia, pelo menos salvem o que ainda possa lhe restar de dignidade. Ah, agora se fosse a viúva Pocina...
Aquele peruquento, safado, desgraçado, mesquinho, desclassificado, nojento e cabrão!
Ave Maria, tudo isso,
pô? E muito mais! Nina, ele quer me deixar doida e tá conseguindo! Eu nunca passei por um vexame desse, nunca em minha vida!
Valeu, 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 Gustavo Ribeiro. E a gente encerra com as frases que mais marcaram essa semana.
Até segunda.
Happy Hour no ar.
Mas quando as mortes vão se acumulando ao longo de dias e de semanas, como acontece agora na pandemia, esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso.
Estou cometendo um crime, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa.
Hoje é festa lá no meu apê, pode aparecer.
Precisei dar um xilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o xilique.
Dizem que sou louco, mas louco é quem me diz.
Obrigada.
Cala a boca, cala a boca.
Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu.
Cala a boca, não perguntei nada.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Aposta que ele faz, né? É afrontar o Estado Democrático de Direito, as instituições. A fala dele ontem foi uma fala muito perigosa.
Eu sei que o clima político, de modo geral, tá tenso.
Tá osso, tá tenso. Tá osso, tá tenso.
Quando um muro separa uma ponte une, se a vingança encara.
Você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí.